Existe uma força silenciosa que destrói oportunidades e limita o acesso a recursos, melhor educação e bairros seguros para pessoas negras. Os negros no Brasil representam 55% da população, mais 65% dos desempregados e 60% da população carcerária. O salário médio de uma pessoa negra é metade do salário médio de uma pessoa branca. Também são os que menos ganham prêmios de cinema e TV, e muitos deles só têm oportunidade de interpretar papéis de criminosos. Porém, há cada vez mais vozes de pessoas negras a se destacar em diversos setores e, como consequência, a sofrer retaliações, como Marielle Franco. O que de fato é o racismo estrutural? Qual a sua origem e sua consequência na nossa sociedade? Conversamos com duas vozes que têm se destacado na luta pela igualdade e a denúncia do racismo no Brasil. I don't know her.
Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio nós escolhemos um tema do Zeitgeist e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilos de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios e ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast, segue o blog idkh.home.blog, idkh.home.blog, e também comenta e participa do nosso grupo no Facebook, I Don't Know Her, Músicas e Tendências, e também no Instagram, @idkhpodcast, e no Twitter também, @idkhpodcast.
Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do I Don't Know Her, Músicas e Tendências. Nesse episódio nós vamos discutir um tema super atual e super importante, que é o racismo estrutural. E para isso eu tenho dois convidados super ilustres e super cheios de conhecimento para poder conversar com a gente, que eu acho que tem muito a acrescentar para essa discussão. E vou começar com um convidado que eu conheci recentemente, que é o Paulão Bezerra. Tudo bem, Paulão?
Tudo bem, e você?
Tudo certinho. O Paulão eu conheci aqui em Lisboa, mas ele é do Rio, é historiador. Se apresenta um pouquinho aí pro pessoal, Paulão. Quem que é você? Como é que você se definiria?
Olha, isso é uma excelente pergunta. Acho que a minha terapeuta teria muito a dizer sobre isso, mas... Em linhas gerais, meu nome é Paulo, eu sou carioca, sou historiador de formação pela UF. E a minha área de interesse e pesquisa é diáspora africana e relações de poder, o processo de inclusão e ou exclusão sistemática da população afrodescendente nos processos decisórios do que eu chamo de cadeia ibérica, né? Na verdade, eu estudo Espanha, Portugal e os países que foram invadidos e conquistados por eles ao longo do processo histórico.
E tem muito que ser discutido sobre isso, né? Porque aqui em Portugal, principalmente, eu descobri que existe um estigma ainda em Portugal sobre a questão da colonização. Que eles falam, sim, daquela visão romântica de que Portugal colonizou o Brasil e ajudou o Brasil a se estruturar e tal. E é preciso desconstruir muito desse conceito ainda, né?
Exatamente, isso é uma coisa muito séria, muito grave com a qual a gente trabalha, e a gente enfrenta um secto da academia que insiste nessa visão até hoje, principalmente nas ex-metrópoles, né? Portugal e Espanha têm uma academia na história que ainda defende muito fortemente essa visão romântica da colonização. Então, que a gente não pode nem chamar de colonização, né? Foi uma invasão e conquista.
Mas vamos falar sobre isso ainda também. Porque agora eu vou apresentar a outra convidada, que é uma pessoa incrível também, que é a Dandara Suburbana. Tudo bom, Dandara?
Tudo bem, e vocês?
Também, Dandara. E a Dandara é historiadora, ela é escritora, e ela é uma palestrante incrível também, que eu conheci pelo Instagram. Ela é super poderosa. Se apresenta um pouquinho aí para os ouvintes, Dandara. Como é que você se definiria?
Vou concordar com o Paulo, né? É uma pergunta difícil. Mas vamos lá, vamos tentar, né? Vamos por partes, como diria Jack Estripador. Eu sou Dandara Suburbana, mas também Carolina Rocha, né? Na verdade, de batismo, Carolina Rocha. Eu uso o pseudônimo Dandara Suburbana para assinar os meus textos autorais de literatura, usando o nome Dandara, pensando aí não só nesse heroísmo negro em Zumbi, mas também em Dandara e nessas mulheres negras potentes que construíram a história do nosso país, e brincando um pouco com essa noção do subúrbio, que é de onde eu venho, né, do subúrbio do Rio de Janeiro, para também fazer uma crítica a essa apropriação que tem sido feita da nossa cultura, né? Uhum. Então, muitas vezes, alguns símbolos, alguns personagens e algumas personagens super importantes da cultura negra, eles são apropriados, retirados do seu contexto e colocados num patamar também que não é o do popular, do cotidiano. Então, falar de subúrbio é falar disso, é falar do comum, do cotidiano, do popular, da ginga, da encruzilhada, da malandragem, enfim. Sim. Eu sou historiadora, né? Fiz mestrado na Federal Fluminense também, como Paulo, aqui em Niterói.
Colega de universidade.
Exatamente. Do Rio de Janeiro.
Viva Balbúrdia.
E tô agora concluindo. Só da Balbúrdia, né? Eu perdi essa fase na universidade, fico arrasada. Eu não aproveitei isso tudo. Ainda mais agora em quarentena, né? Quarentena, então, dá uma saudade que eu não vivi ainda.
Nossa, aquela famigerada plantação de maconha lá dentro da universidade, hein?
Cadê, né? Como diz, né? Nossa querida, maravilhosa, né, Ludmilla, cadê essa verdinha de um real que a gente não viu, né?
Não vimos, infelizmente.
Eu sou muito musical, né? Então, música, eu fiquei muito feliz com isso, porque música norteia as minhas aulas, minhas palestras, eu canto, apesar de não saber cantar, mas acho que o importante é a coragem. Eu estou concluindo agora um doutorado na UERJ, UERJ Resiste, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e as minhas áreas de pesquisa acadêmica estão centradas principalmente nas religiosidades, né? Eu passei 10 anos estudando os arquivos da Inquisição, do Tribunal da Inquisição, Tribunal Régio Religioso aí destinado a criminalizar, né? Perseguir o que eles chamavam de heresia, crime de fé. E agora estou no doutorado estudando um pouco a relação, né? E é um pouco mesmo, porque essa relação é muito complexa, entre o varejo de drogas aqui no Rio de Janeiro, o neopentecostalismo e os terreiros de Umbanda e Candomblé. Então, minhas pesquisas giram em torno disso, mas é isso. Também em torno do racismo, racismo estrutural, institucional, gênero, mas religião é algo muito caro e algo também muito esquecido e jogado de lado dentro do que a gente chama das ciências humanas, né? Muitas vezes é completamente ignorados aspectos religiosos, e aqui no Brasil a gente aprendeu nas últimas eleições que a gente vai ter que falar, sim, de religião para poder entender não só o racismo, mas todo o nosso contexto político e as histórias aí das grandes invasões que sofremos.
Sim, com certeza.
Como disse a Mangueira, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimentos. E aí vai.
Sim, nossa, esse tema foi incrível, incrível. Eu lembro que eu me emocionei vendo esse desfile, foi incrível. O sangue
samba,
pisado,
né,
pelos heróis, né?
Escola de samba. São as nossas escolas, né?
Sim.
É onde a gente produz conhecimento aí e consegue alastrar por esse país e internacionalmente também.
Vou ter que dar o braço a torcer. Eu que sou portelense, preciso dizer que esse desfile foi sensacional.
A Portela é maravilhosa, a Portela é maravilhosa. Na verdade, Madureira, né? O que é Madureira?
Madureira.
Muito bom. Mas cultura é o pum do palhaço, né, gente? Cultura é... Enfim, gente. Então, para a gente dar início ao nosso episódio, então vamos para o nosso primeiro quadro, que é um overview dos tópicos de 2020. Que a gente vai falar do que vocês têm ouvido. Então, Dandara, você que é muito musical, o que você tem ouvido?
Não, mas que isso? Você ainda não ouviu o funk do Corona? Já temos funk, já temos samba. Senta no álcool em gel. Senta no álcool em gel.
Esse eu já ouvi.
Mas o que mais você tem ouvido aí, Dandara?
Como estamos de quarentena, né? Então, sim. Eu tenho ouvido muita coisa. Porque tenho tido mais tempo também, né? Pra ouvir música. E tenho usado música também como uma grande terapia também. Pra controlar a ansiedade, não surtar, enfim. Porque se a gente ficar só apegado e apegado às notícias da televisão, das redes sociais, que são alarmantes, né? Afinal, estamos vivendo uma pandemia, a gente entra em surto, né?
Sim.
Então, acho que a música é extremamente terapêutica, né? Então, Tenho usado bastante. Eu sou uma pessoa que tem vitrola, sou uma pessoa analógica. Então, na minha vitrola, eu tenho ouvido muito Gal Costa, Tim Maia, tenho ouvido Clara Nunes, Maria Bethânia, que eu amo, né? Eu amo chegar em casa, acender meu incenso, colocar esses discos. E aí tem esses artistas e essas artistas intérpretes incríveis, né? Sim. Tenho ouvido também muito Beth Carvalho, enfim. E aí, no computador, eu tenho... Hoje, especialmente, eu ouvi muito Anitta, porque a gente faz faxina, né? É o que a gente tem pra fazer em casa. E aí, né, pra movimentar a vida, Anitta, Ludmilla, a Pablo Vittar, Lued Luna... Também amo Emicida. Eu fiquei ouvindo Amarelo, assim, corando essas músicas de forma constante. Eu amo rap, né? Eu sou poeta, então, assim, Baco, Baco Exu do Blues, BK.
Baco Exu do Blues é muito bom.
O BK, né? É super jovem daqui, que tá super aliado da gente nos movimentos sociais, todas as manifestações que a gente faz, inclusive, né, já que a gente vai falar de Marielle, BK sempre tá com a gente. Ano passado, que a gente teve o Festival Justiça por Marielle Anderson, BK cantou com a gente. Esse ano, a gente teria as maravilhosas, né? Carol Conká, MC Carol, que eu amo de paixão. Inclusive, que dá uma aula de história, né? É, que a gente descobriu o Brasil no Catral. É, MC Carol, que eu amo muito. E que são as pessoas que estão somando com a gente nos movimentos sociais também. Isso é super importante. Tereza Cristina, não tem como não falar da Tereza. Tereza Cristina também. É uma super parceira, né? O samba chegando junto aí. E samba enredo, né? Porque a gente acabou de sair do carnaval no Rio de Janeiro. Não tem como não dizer que não ouvimos samba enredo. Então eu sou apaixonada. Né? Esse ano gostei muito particularmente da Viradouro, da Portela, que eu também amo.
Obrigado.
Né? E agradando também.
Muito bom. E legal você ter falado do Amarelo, Dandara, porque eu também tenho ouvido muito esses dias. Eu já conhecia a música tema, né? Ficou em rotação, foi a música que eu mais ouvi ano passado. Mas só recentemente comecei a ouvir o disco todo, porque só foi lançado há pouco tempo no Spotify, né? E tem uma música linda que é Quem Tem Um Amigo Tem Tudo. É muito linda, porque o Emicida começa conversando com o filho ali na introdução, né? E fazendo aquele estereótipo do rapper, assim, tipo, malvado, gritando, e a criança rindo, assim, no fundo, sabe? O João tá fazendo um não, assim, comigo.
É que não é essa música.
Não é essa música que tem essa introdução que ele tá falando aqui. Gente, o João Bafo está na plateia.
Olá!
Olá, João!
Eu tô de ego auxiliar hoje.
Sim.
Cananéia,
Iguapé
e Ilha Comprida.
Esse disco do Emicida é um primor, assim. É uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. E, enfim, é isso. E eu sou apaixonada pelo Amarelo, né? Pela música também, que dá o meu álbum, que eu acho linda. Pelo Silêncio.
Sim.
Muito apaixonada. Como tô apaixonada por Emicida também em outros álbuns, né? Mãe, Amoras. Enfim. É realmente incrível. Aliás, que tem uma mãe maravilhosa, incrível, escritora, né?
Olha, não sabia.
Maravilhosa, que é a dona Jacira.
Muito bom. E você, Paulão, o que você tem ouvido?
Então, eu não sou tão fã de rap quanto a Dandara, mas, por coincidência, eu tenho ouvido bastante coisa. Eu ouço bastante rap em português. O rap brasileiro tem essa pegada social, que é uma coisa muito necessária nos dias que a gente está vivendo, né? Então, além, né, a Dandara já mencionou o Baco, que eu adoro Baco. Eu acho que é sensacional o simples fato de ser uma banda de rap que veio de fora do eixo Rio-São Paulo. E além disso, veio lá do lugar de onde nasceu o Axé. Tenho ouvido muito Baco, eu ouço muito Carol Conká também. E eu recentemente descobri dois artistas que tenho curtido muito. Um é o Rashid, que é um rapper de São Paulo, lançou um álbum esse ano chamado Tão Real, que é um disco que eu tô curtindo pra caramba. E uma que já tem um tempo maior de estrada, que é a Drica Barbosa, que eu tô ouvindo muito um EP dela de 2018 chamado Espelhos, que é maravilhoso. Não sei se
é maravilhoso, eu conheço.
Nossa, ela tem uma voz linda e ela mistura muito a questão da batida do rap com o violão de mais MPB tradicional.
Sim, sim.
Então tem uma coisa muito legal na música dela que me encanta. E além disso, né, na semana passada a gente teve aí o lançamento do último disco da Letrux, que maravilhoso, ficou na minha cabeça uns 3 dias sem parar. Eu acordei assim com loop dela. Sabe essa coisa da Cardi B com Coronavirus? Eu tava
sim.
Assim, Coronavirus!
Exatamente. Eu fiquei assim, dividido entre essas duas coisas, o disco da Letrux e a Cardi B gritando Coronavirus na minha cabeça. Foi uma semana tensa pra mim, semana passada, mas esse disco novo dela é sensacional. E por último, as duas músicas que a Alanis Morissette lançou esse ano também estão bem altas lá na minha rotação, na minha playlist.
Muito
e bom. Madonna.
Ah, eu esqueci de falar duas. Desculpa,
e Madonna, né? Tipo...
Não, imagina, era só pra deixar registrado.
Só pra pontuar, que... Madonna.
Madonna.
Sim. Como sobreviver sem Madonna, né?
Como sim. Mas eu esqueci de falar. Madonna cantando em português ruim, né? Vamos combinar. É maravilhoso. O português dela é muito ruim e eu amo isso. Ela pode fazer o que ela quiser.
Mas ela é Madonna, né, gente?
Exatamente.
Não, mas eu esqueci de falar de duas mulheres que são super referências pra mim, que eu escuto sempre. Uma é a Ellen Oléria, que eu sou muito fã da Ellen. Maravilhosa. E a Elza Soares, né, gente?
Elza Soares.
E dizer de Elza Soares, né? Chega até a ficar arrepiada.
É a Madonna brasileira. Ou a Madonna é Elza Soares americana, melhor dizendo. E Elza Soares sim, é um excelente exemplo, só pegando assim, o tema do podcast, de uma artista que teve um reconhecimento muito tardio. Claro, Elza Soares foi famosa desde sempre, mas enquanto artista, né, a contribuição artística dela para a música popular brasileira é bastante recente. Você, nos anos 80, sim, por exemplo, você não ouvia falar em Elza Soares no patamar que ela está hoje.
Sim.
Na minha humilde opinião, né, claro, a gente não está aqui para comparar talento nem contribuição de ninguém, mas... Eu acho a Elza Soares uma artista socialmente mais importante até do que Elis Regina, por exemplo. Né? E ela nunca teve esse reconhecimento histórico que foi notadamente dado a artistas brancos ao longo da história da música popular brasileira. Então isso é uma coisa que é muito recente e é muito legal de se ver. Né?
Não,
não só a Elza, né? Quando a gente pensa em Clementina de Jesus, sim, Jovelina Pérola Negra, né? Mulheres que tiveram o reconhecimento já... com mais de 40, 50 anos de idade, apesar de já estarem numa carreira artística há muito tempo, e que sempre trabalharam paralelamente à sua carreira de cantora, né?
Ou como exatamente, empregada isso doméstica. Na literatura também, né?
Sim.
Na literatura, sem dúvida, né? Carolina Maria de Jesus é o nosso sim, grande exemplo disso. Mas exato, como que isso acontece?
Maria Firmina dos Reis também,
recentemente, né? Inclusive, a Beth Carvalho era uma... mulher que trazia muito essa problemática para falar, por exemplo, de Cartola, né, e de outros artistas incríveis que dependeram do que a gente chama do branco salvador, né, que é quase uma categoria, mas sim, dependeram de pessoas brancas apresentarem os seus trabalhos para poderem ser reconhecidos de forma sim, hegemônica.
Sim. Quase
sempre essas pessoas brancas se colocam no lugar de reveladoras, né? Então, tipo, ah, eu revelei fulano, eu revelei... E, na verdade, essas pessoas já estavam ali, né? Nos subúrbios, nas favelas, nas periferias, circulando com a sua música, com a sua arte, e elas só não estavam numa grande indústria fonográfica, né? À época, por exemplo. Sim.
Né? Então, não, eu lembro a primeira apresentação da Elza Soares na TV, que o apresentador, eu não lembro nem quem foi, ele viu aquela figura da Elza exótica para aquela época, perguntou, de que planeta você vem? E ela diz, eu venho do planeta Fome, sabe?
Maravilhosa.
É incrível, porque é isso, porque é aquela mulher que precisava estar trabalhando, que não conseguia o espaço na indústria fonográfica e, tipo, fazia música enquanto tinha tempo, sabe? Assim,
exato.
Não, o álbum da Elza, A Mulher do Fim do Mundo, né?
Maravilhoso. É isso. É um disco maravilhoso.
É um arraso, né? E ela tá falando disso o tempo todo, né?
Gente, olha só, só quero abrir um parênteses e dizer que nós esquecemos Alcione. Não podemos esquecer de falar de Alcione.
Ah, sim. Exato.
Sensacional.
Figura super importante também pro samba brasileiro. E falando de rainhas, eu vou falar da minha rainha também.
Eu...
Mariah Carey, hoje, inclusive, eu tava descobrindo que tem um DJ chamado David Morales, que ele lançou uma mashup de remixes dela, assim, comemorativo pelos 30 anos de carreira dela. E eu acho que ela é uma figura também que é interessante observar como é que foi a trajetória dela ali, que ela começou como... A Whitney Houston também, né, que teve aquele, entre aspas, branqueamento da indústria. Pra Sim. poder parecerem, tipo, mais aprazíveis pra indústria fonográfica, como as divas. E ela começou a se disruptir disso, assim, indo mais pro hip-hop, pro R&B. Quando ela conseguiu liberdade pra fazer isso. E acabou sendo afastada da indústria depois disso. Porque...
É. Dona ela... melhores memes da internet.
Sim!
E é interessante... Maraia cantada, maraia deitada, adoro!
Sim!
Hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que era uma colagem com várias fotos dela, com roupas diferentes em vários sofás, e a legenda dizia, eu mudando de roupa para mudar de cômodo em épocas de quarentena. Então,
assim, ah, maravilhosa!
Procure isso, porque é sensacional. Mariah é sempre tendência.
Mas é interessante que ela também me lembrou uma outra coisa que a gente pode discutir também, que é essa questão da ascensão social de uma pessoa, no caso da Mariah, birracial, mas de pessoas que nasceram em ambientes assim que são desfavorecidos, mas quando elas têm ascensão social, elas já são ditas como não podem mais falar daquele ambiente de onde elas vieram, né? Por exemplo, da Ludmilla, por exemplo, cantando sobre a favela e tal, imaginando que ela não vive mais na favela.
Ludmilla, que eu conheci cantando samba em Caxias, batucando, maravilhosa. Ralou muito pra chegar onde chegou, apesar de super jovem. Mas estava lá cantando com a Ludmilla, cantando pagode em Caxias.
São pessoas que lutaram pra ter essa ascensão, sabe? Acho que a ascensão não deve ser julgada, sabe? Eu acho que ela pode continuar falando sobre aquilo que ela viveu e ajudando a dar vozes pra outras pessoas também que não têm oportunidade, né? Enfim. Então, com isso, eu vou começar a introduzir o nosso tema, que é o racismo estrutural. E eu quero pedir ajuda de vocês para a gente conseguir definir para os ouvintes assim, o que é o racismo estrutural. Você consegue começar, Dandara, a definir isso para os ouvintes?
Eu acho que é importante, quando a gente fala de racismo, né? Primeiro a gente tem uma grande referência, né, de intelectual negro que fala de racismo estrutural. Tem um livro, inclusive, sobre isso, que foi lançado ano passado, que é o Silvio Almeida. O livro se chama, né, Racismo Estrutural, foi publicado, é um cara também que está aí dando palestras, tem um Instagram e um Twitter super ativos, inclusive em tempo de coronavírus, tem feito lá as críticas, né, porque coronavírus passa por classe e raça nesse país,
sim,
né?
Sim, sim.
Quem está mais afetados e de que forma. Hoje, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, a gente não teve água de manhã. Alô, Sedai! A favela da Providência, a Providência que é considerada a primeira favela, né? Tem toda uma história aí enorme por trás da Providência, está sem água até agora. Não é só, como a gente vê aí muito difundido nas redes, uma atitude muito individualista em relação à prevenção do vírus, que diz, olha, fiquem dentro da sua casa, quem sair é irresponsável, lavem bem as mãos, usem álcool em gel, como se todo mundo tivesse acesso à água, à higiene, a álcool em gel e a isolamento da mesma forma.
Sim,
exato. Sabe? Só para complementar isso que você falou agora, pegando esse gancho, eu tive até uma... Não foi uma discussão, mas eu tive uma conversa com um grupo de amigos que tava muito nessa pegada de stay the fuck home, sabe? Fica em casa, não sai de casa. E eu fiquei debatendo com eles o seguinte, é muito fácil a gente dizer para uma outra pessoa ficar em casa quando... Eu não deixei de receber meu salário porque eu tô em casa. Se eu tô de férias, ou fazendo home office, ou enfim, a empresa fechou, quer que seja, eu continuo recebendo meu salário. Eu não sou diarista, eu não ganho por dia trabalhado. Eu posso pedir uma comida por telefone e alguém vai ter que vir aqui trazer pra mim. Eu tô me protegendo, eu tô protegendo a minha família, tô falando pras pessoas ficarem em casa, mas o que esse comportamento nosso tá fomentando de piorar a situação de pessoas que já vivem numa situação que não é fácil, porque alguém vai ter que entregar a minha pizza aqui, seja de moto, seja a pé, seja de bicicleta, se eu precisar de uma diarista para vir fazer faxina aqui na minha casa, porque tem 4 pessoas dentro de casa 10 dias, eu preciso trazer alguém aqui para limpar esse ambiente, se eu não souber fazer. Então, essa pessoa vai ter que pegar quantos transportes públicos e ficar quantas horas em deslocamento num ambiente insalubre, que a gente sabe que transporte público, principalmente no Rio de Janeiro, é uma questão muito séria, eu acho que é isso que a Dandara falou. Existe uma questão individualista muito forte nesse comportamento, que eu acho que tem que ser brecado um pouco.
Né? E aí a gente pensar sobre isso, né? Sobre essa distribuição, pensar sobre os trabalhadores autônomos, informais, né? Que com a quantidade de eventos cancelados estão aí sem receber dinheiro. E outros, alguns países, como por exemplo na França, né? A cobrança de contas de luz, de contas de água, né? Aquelas contas básicas de casa, elas foram interrompidas. E quais são as medidas que a gente vai tomar? Medidas coletivas, né? Acho que a gente tem que parar de apontar o dedo individualmente e pensar que a gente precisa de medidas coletivas para que, de fato, essa população seja resguardada. Sem falar, né, Paulo, a população em situação de rua, né? Aí a gente não tem nem o que dizer, né? Porque vai dizer o quê para essas pessoas?
Que já não recebe assistência no dia a dia, numa situação normal, num estado de crise como esse, então, vai
pior
ser
ainda.
A última população a ser atendida. Literalmente vai ser a última população a ser atendida.
Esse racismo que as pessoas não percebem que elas estão cometendo, né? Se falar stay the fuck home, sem pensar das pessoas que não podem ficar em casa, né? É uma coisa que nós podemos dizer que é institucionalizada historicamente, né? Existe um background histórico ainda no mindset branco, de classe média, que o impede de pensar que ele está sendo racista, né? Tipo, qual seria a origem disso?
Olha, isso é uma questão muito interessante, porque, como eu falei, como eu tenho por objeto de pesquisa estudar a sociedade também em Portugal e na Espanha, algum tempo atrás eu estava lendo a respeito de como é uma característica, principalmente em Portugal, é uma característica social você sectarizar a estrutura social, sabe? Uhum. Independentemente de ser por cor, ou por função, ou por nível social, existe uma tendência histórica a sectarizar o ambiente social em que a gente vive. Então, eu acho que a população que tem voz hoje em dia no Brasil, majoritariamente, é a classe média, que se acha classe alta, né, que se acha milionária. Então, assim, essa questão de fique em casa, eu acho que está muito ligado a isso. A gente está olhando para a nossa bolha, para o nosso mundinho sectarizado ali, e a gente não está conseguindo expandir além disso. E isso é muito estrutural, é muito estruturalizado na nossa sociedade. E já vem antes da questão do racismo até. Essa estruturalização, essa sectarização, essa segmentação social é tradicionalmente a estrutura da sociedade portuguesa desde, sei lá, século XIV, desde que Portugal se formou como Estado-nação, a gente pode dizer que já existe isso, né? Isso foi trazido para o Brasil, e aí com essa questão de guerras de conquista, da introdução da população negra, a população indígena, né? Houve aí uma nuance adicional, que foi a questão da raça, dentro desse processo de segmentação social.
Teve toda essa questão da escravização das pessoas e da sociedade começar a perceber, tipo, as pessoas escravizadas como pessoas iguais a elas também. Só que agora parece que a gente está vivendo um revés disso. Parece que, tipo, algumas pessoas estão começando a falar que isso é o politicamente correto, entre aspas, e que é mimimi, porque já existe igualdade, não existe mais racismo. E a gente tem visto até um caso, mesmo quem não vê Big Brother, acho que já teve notícias circulando aí por aí, sobre o Babu, que é uma figura muito icônica no Big Brother atual, que é um homem negro que, como ator, ele tem um histórico só de fazer papéis de como meliante, o bandido, o homem suspeito. E dentro da casa do Big Brother, ele está sendo segregado por pessoas brancas, de classe média e tudo mais. Será que, tipo, a gente está vivendo uma sociedade que, no passado, ela já reconheceu mais o racismo e agora ela está deixando de reconhecer?
Primeiro, eu acho que é importante falar de algumas coisas, né? Voltando lá ao racismo estrutural, né? Que era a pergunta inicial. Para os ouvintes entenderem, né? A gente chama de ouvinte, gente, ouvinte é tão anos 90, né?
É tão anos 90, rádio, né? Para o povo que está ouvindo, né?
Mas acho que é importante dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que quando a gente está falando de raça, né, porque a gente está falando de racismo, a gente está falando de raça, a gente não está falando de raça do ponto de vista biológico. Até porque, biologicamente, a gente já sabe agora, né, no século XXI, aliás, desde o século XX, que raça, do ponto de vista biológico, não existe. A questão é, tem uma coisa que o Silvio Almeida fala que eu gosto muito, que ele fala, olha, gente, racismo pressupõe uma teoria racista. Não existe racismo sem toda uma estrutura teórica que dê embasamento para esse racismo. Então, quando você fala que a gente não tem mais racismo, né, e raça do ponto de vista biológico no século XX, você já tem 20 séculos, pelo menos dentro do calendário cristão, de construção de ideais racistas, de uma teoria racista, de leis que estão todas baseadas em teorias racistas. Lembrando que quando a gente fala de teoria, a gente está falando de documento, de escrita, de lei, de constituição. A gente está falando de tudo que a gente que normatiza aí a nossa sociedade, né? Então é isso que a gente está falando. E aí, quando você diz que, do ponto de vista biológico, essas pessoas negras e não negras, né, negras e brancas, negras e amarelas, etc, etc, não são diferentes biologicamente por conta da sua cor de pele, isso não quer dizer que o racismo vai desaparecer. E não desapareceu. E eu falo isso porque isso é muito usado de forma desonesta por várias pessoas quando a gente começa a falar de racismo. As pessoas falam assim, não, só existe uma raça, a raça humana. Né? Muito
importante
ouvir isso. Aí só existe uma raça humana, né? Muito lindo na teoria, como se fosse bonitinho, né? Todos somos iguais, todas somos iguais. E não é assim. As práticas sociais, as mentalidades, as ideias e as teorias estão aí a serviço de uma estrutura que é racista, né? E que está ligada a um projeto de poder, né, gente? Quando a gente fala de colonização, de invasão, quando a gente fala desses países europeus chegando em terras, como por exemplo aqui na América, né, e do que hoje a gente convencionou, ou pelo menos eles convencionaram chamar de Brasil, a gente está falando de uma estrutura de poder que é econômica, social, política e também religiosa, né? Então, quando a gente fala de tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, a gente está falando de muito dinheiro que sustentou o que a gente chama hoje de capitalismo, né? Por não dá para falar de capitalismo sem falar de racismo, né? Assim como também não dá para falar sem falar de uma estrutura que é patriarcal, misógina e etc. Que é fóbica, né? De muitas formas, né? Homofóbica, transfóbica, etc, etc. E também que é cristã e também não vai admitir outra forma de concepção de sagrado que não esteja dentro dessa cristã. Então, quando a gente está falando de racismo, a gente está falando dessas teorias que foram movimentadas e mobilizadas, usadas para justificar a escravização de seres humanos, usadas para justificar a desumanização de seres humanos, né? Então, pessoas negras não são sequer consideradas humanas. E a gente entende isso hoje quando a gente pensa nos diversos estereótipos que rondam pessoas negras. E aí tem uma escritora que eu amo, que é a Chimamanda, né, que ficou muito
conhecida,
maravilhosa, ficou muito conhecida pelo TED que ela gravou, né, O Perigo da História Única, que hoje também está em formato de livro. E a Chimamanda vai dizer o seguinte: primeiro que o nome é incrível, é O Perigo da História Única, porque o que ela está dizendo é isso, né? O Ocidente forjou uma história única para contar a história da humanidade.
Sim,
então ele contou uma história que ele se convencionou de chamar de única, uma verdade absoluta, né? E como diz Muniz Sodré, outro intelectual negro incrível, toda verdade única é germe de violência. Então o Ocidente vai pegar essa verdade única sobre a humanidade e vai dizer que essa é a regra. E vai dizer que essa é a história de todo mundo, né? E aí a gente tem um grande pensador e filósofo que é Hegel, né, extremamente lido por todos nós que já passaram pela universidade em cursos diversos, que vai dizer que a África está fadada ao contato com o outro. O que, que ele diz com isso? Que a África não tem história e não tem memória antes do contato com o outro, que no caso é o Ocidente europeu, que se pressupõe sujeito, bonito, com caráter importante, e o outro é sempre o outro, né? É uma dicotomia, é uma visão, essa visão racista de mundo, né, de construção de mundo, ela é dicotômica e ela é dualista. Então, a gente está o tempo todo trabalhando com pares opostos. Então, eu, sujeito, branco, ocidental, colonizador, bonito, e o outro, que é o quê? A coisa, o objeto, feio, sem caráter, etc, etc. E que vai nortear todas essas teorias racistas. E vai justificar a escravização, a desumanização. A Chimamanda, ela fala o seguinte: o perigo do estereótipo não é porque o estereótipo é uma inverdade. O problema do estereótipo é porque ele torna a parte o todo. Então, você pega a parte, você usa uma parte para definir o todo. Você usa uma uma expressão para definir o que é toda aquela complexidade de pessoas. Então, quando eu vejo um menino negro correndo na rua e eu seguro a minha bolsa, que eu acho que ele é um potencial ladrão, que é isso que o racismo diz pra gente, e aí entendendo, racismo é dramaturgia, racismo é livro, racismo é letra de música, racismo é roteiro de filme, racismo é a publicidade. Então, tudo isso está mandando uma mensagem pra gente, construindo o imaginário social de que aqueles homens negros, eles são sempre potenciais agressores, ladrões, estupradores. E aí, quando eu vejo um menino negro correndo, eu seguro a minha bolsa. Então, isso tem a ver com esse estereótipo amplamente difundido do que é ser um homem negro. O problema do estereótipo é que ele torna a parte a regra. Então ele vai dizer que todos os homens negros, como aquele menino negro, eles são ladrões, eles são feios, eles são agressores, eles são violentos, etc. Eles são perigosos, né? Sim. E aí é o que outra referência incrível pra gente, que é a Grada Quilomba, artista multidisciplinar, inclusive, né? Acho que ela tá morando em Portugal, né?
Sim, sim, tá.
O que a Grada Quilomba vai dizer é: o racismo, ele faz uma inversão macabra. Ele transforma a vítima no algoz e o algoz na vítima. E isso acontece, a gente pensando aqui em termos de Rio de Janeiro, né? Há muito pouco tempo atrás, ano passado, quando a gente viu, por exemplo, um menino ser estrangulado no chão de um supermercado, como supermercado extra na Barra da Tijuca, e as pessoas o tempo todo justificando uma pessoa ser assassinada no chão de um supermercado, dizendo, não, mas ele podia roubar alguma coisa. Então a gente vê isso de forma muito evidente. Nessa inversão macabra que a Grada Quilomba fala, ou seja, a vítima, a pessoa que foi assassinada sem estar armada no chão de um supermercado, né, num país que não tem pena de morte, essa pessoa, tudo que é feito com ela é justificado porque, na verdade, ela é transformada no algoz. Então, ele é o potencial ladrão. Então, tudo que se faz com aquele corpo está justificado. Porque, até porque, né, gente, a gente tem todo um sistema punitivista que ele protege a propriedade, ele não protege os seres humanos. Tão importante era o supermercado não ser furtado. E não uma vida humana não ser retirada, né? E não deu em nada, né? Estamos aí, não deu em nada. Agora, dia 16 de março, também fez 6 anos, se eu não me engano, que Cláudia Silva Ferreira foi arrastada por 350 metros por uma viatura policial em Madureira.
Nossa, sim.
Uma mulher negra que estava com R$2 na mão, um copo de café, cuidando de 4 crianças e foi alvejada por tiros na porta da sua casa. Depois foi tacada dentro da mala de um camburão, que não fecharam direito, ficou com a roupa presa e foi sendo arrastada. As pessoas filmando, as pessoas gritando, e aquela pessoa continuava a ser arrastada. Então isso é desumanização. É isso que a gente chama de racismo estrutural, porque o racismo, ele é estrutural e amplamente estruturado. Tem um monte de pessoas falando, nossa, toda essa perda de direitos, esse recrudescimento, começou, o que a gente fala hoje, né, que saiu uma gente do lodo, né? Saiu os racistas que se fazem de não racistas do lodo, e estão aí explicitando opiniões sem medo de ser feliz, né? E depois da PEC das domésticas, né? Como que a PEC das domésticas vai suscitar uma onda racista de comentários, etc. Ou seja, o racismo sempre esteve ali, né? Mas como que essas pessoas vão se sentir muito autorizadas para poderem falar e serem racistas a partir da PEC das domésticas? Porque se tem uma herança desse passado escravocrata colonial, é o trabalho doméstico no Brasil. O trabalho doméstico, os moldes de como é no Brasil, não existe em quase lugar nenhum do mundo. Né?
Sim, é verdade.
Pessoas criando os seus filhos, morando em casas, sem ir para sua própria casa, sem horário de trabalho, sem regulamentação. Isso não existe em lugar nenhum.
Não existe. Né?
E essa questão do trabalho doméstico é tão literalmente estruturado que eu tenho um conhecido que mora num prédio já bastante antigo, na Praia de Copacabana, e a estrutura arquitetônica do prédio é a seguinte: todos os apartamentos daquele prédio têm entradas individuais e a parte dos fundos é toda virada para o mesmo lado, onde existe um corredor com vários quartinhos e um banheiro em comum. Era numa época que o que a gente hoje em dia já acha um absurdo, existir quartos de empregada dentro de um apartamento, nessa época era ainda pior, porque as empregadas todas entravam por um elevador só dos fundos. Elas dormiam no trabalho, mas em quartinhos que não estavam virados para dentro do apartamento, e elas todas dividiam um único banheiro.
Gente, então, é uma senzala.
Exatamente, e é uma senzala. E a gente, a gente reproduz tanto, não só em questão de racismo, mas também em questão de machismo, que toda essa nossa conversa está se desenvolvendo com a gente usando a questão doméstica no feminino, as empregadas domésticas, sim, etc, sim, etc, etc. Quer dizer, além da questão do racismo estrutural, a gente tem a questão também de um machismo estrutural. E aí você é muito nítido você conseguir visualizar uma pirâmide social, digamos assim, onde, uhum, você tem a figura da mulher negra, pobre, lá embaixo, na base, e toda uma categoria, todas as outras categorias de pessoas acima dela. Então, realmente, é uma estrutura muito cruel.
Eu não concordo muito com a visão da pirâmide social, porque eu tenho cada vez mais tendido a pensar, se a gente pensar em termos de racismo, eu acho que raça, num país como o Brasil, vem primeiro do que qualquer outra coisa. A gente tem hoje um genocídio da população negra que mata essa população masculina negra e encarcera em níveis astronômicos, né, gente? Então, é difícil, sim, mensurar o que é pior aí dentro dessa estrutura. E quando a gente fala de empregadas domésticas, é porque esse trabalho doméstico é realizado quase que na sua totalidade por mulheres, né? Principalmente se a gente está falando de casas de família, né? E, sim, não do que eles chamam de serviços gerais, né? E a herança também das mães pretas, das amas, sim, de lei. Mas se a gente pensar hoje que a cada 23 minutos, em estatísticas que são completamente subestimadas, né? Porque a gente tem uma quantidade imensa, inclusive no Brasil, de homicídios não identificados, e a, sim, cor dessas pessoas é negra. Enfim, sim, fora que a gente sabe a questão das estatísticas, né? O que se privilegia ou não, né, ser pesquisado, entrar enquanto dados estatísticos, etc. Mas se a gente, uhum, pensa que a cada 23 minutos está morrendo um jovem negro, dessas vidas, a questão do encarceramento, mais uma vez, né? Coronavírus é uma pandemia mundial gravíssima. Só que o corona tem trazido à tona problemas que a gente já tem. E um, uhum, deles está o encarceramento. Que hoje a gente tem uma questão com esse sistema carcerário que está implodindo em rebeliões nesse momento, está sendo super pouco falado pela mídia, porque a gente tem uma superlotação, condições desumanas dessa população carcerária majoritariamente masculina. A gente tem toda uma máfia também, né, de dinheiro que circula em torno das quentinhas, uhum, em torno de uma possível assistência médica que não existe, em torno da religiosidade, da assistência religiosa, que, sim, a gente sabe que hoje nos presídios é majoritariamente cristã. Tem uma questão em relação a isso, que inclusive se estende para fora do sistema carcerário, e a gente tem visto aí dentro das favelas e periferias. Inclusive, né, nós estamos em quarentena, mas tem pastores, grandes líderes nesse país, que são completamente midiáticos, que estão aí mandando seus fiéis irem para o culto.
Sim. Sim, sim.
Dizendo que é o diabo que quer impedir que aquelas pessoas tenham acesso à palavra de Deus, e, sim, o diabo criou o coronavírus. Só que o diabo não age sozinho, né? O diabo age com seus agentes. Quem é o agente do diabo? Somos nós. Né? Uhum, é, sim, isso. E precisamos ser exterminados, silenciados, violentados, sim, etc.
A religião realmente está por trás de muita coisa. Eu tenho criação protestante, né? Então eu vivi muito isso dentro das igrejas. Eu fui criado para acreditar que as religiões africanas são religiões do diabo.
E agora... é racismo, né, gente? É racismo. Como diz lá o colega William Vack, é coisa de preto, né? Sim, e aí coisa, exato, de preto é... essa espiritualidade é também o samba, o maracatu, sim, o jongo, o funk, que foram completamente estigmatizados também nessa sociedade. Sim, sim. Né? O samba era proibido batucar, as pessoas eram presas, né? Seus instrumentos apreendidos, do mesmo jeito que também as religiões de matriz africanas entravam dentro dos terreiros, retiravam símbolos dessa ritualística, levavam para dentro das delegacias. A gente tem um problema até hoje no Museu da Polícia Civil com peças ali de terreiros de candomblé que estão apreendidas pelo Estado, né? E que não, nossa, são devolvidas, né, para esses espaços.
Sim. E agora, falando de experiências de vocês pessoais, como é que vocês lideram com o racismo enquanto cresciam?
Eu venho, uhum, de uma família interracial. A minha mãe, uhum, era uma mulher branca e o meu pai um homem negro. Dentro das minhas memórias, né, dessas primeiras experiências com racismo, estão aquelas todas que a gente vive dentro de uma família interracial. Aliás, sim, a família é a primeira instituição que a gente sofre as primeiras violências das opressões que a gente vive, sejam elas de raça, de gênero, sejam elas de sexualidade. E aí, uma das coisas que mais me marcou durante a minha infância, por exemplo, foi essa relação das pessoas dizerem que eu não era filha da minha mãe. As pessoas perguntavam para minha mãe no parquinho, por exemplo, quando eu era criança, aonde que ela tinha adotado esse bebê lindo. Mas que bebê lindo! Onde você pegou? Né? Então, porque assim, porque na cabeça das pessoas, na concepção das pessoas, era impossível aquela mulher branca, minha mãe era uma mulher branca de olho verde, loura, tá se relacionado afetivamente com um homem negro e ter tido uma filha negra. Então, essas foram as experiências mais dolorosas da infância. Foi comigo dizendo pra minha mãe, por exemplo, que eu não era filha dela, porque eu acreditava nisso. Porque quando a gente vai pra escola, e aí, segunda instituição, a gente passa por várias instituições em que o racismo se reproduz ao longo da vida. A primeira família, depois a gente vai para a escola, que é outra instituição extremamente racista, né, e que reproduz isso, seja no seu corpo docente, seja no corpo discente, seja nos funcionários. E aí na escola era outra questão, as pessoas perguntavam, ué, ela não é sua mãe? Ela é sua mãe? Ela não é sua mãe. Ela é branca, você é preta, ela não pode ser sua mãe, né? Então eu acreditei nisso. Então eu fui uma criança que tomei banho de água sanitária, por exemplo. Um dia minha mãe chegou em casa e eu estava pegando água sanitária no corpo. E isso é uma experiência, é muito violento, mas é uma experiência muito comum. Eu já ouvi relatos como esse diversas vezes. E aí eu estava esfregando água sanitária, porque na minha cabeça, água sanitária, cloro, tira tudo, embranquece as coisas. Você vai ouvindo a mãe falar, né? Ah, pra mim passa roupa, botar de molho na água sanitária. E eu pensei, ué, para tirar as manchas pretas da pele, eu vou tomar um banho de água sanitária. Então minha mãe já me pegou tomando banho de água sanitária, já me pegou me ferindo com faca para poder ver se eu conseguia tirar a pele. Isso tudo tô falando de uma criança de 8 anos, uma criança de 9 anos de idade. Né? Então, essas experiências foram muito dolorosas, porque eu queria ficar que nem a minha mãe. Primeiro porque eu não convivi com meu pai. Eu fui conhecer meu pai com 11 anos de idade. Foi quando meu pai chega na minha vida. Meu pai e minha mãe se separaram. Eu tinha um aninho e pouco. Então, eu não tive essa experiência de convivência com essa família negra e com um homem negro. Então, eu vivia dentro de uma família branca, que é a família da minha mãe, de apenas mulheres brancas, loiras, olhos claros, primos brancos. Então eu olhava para aquelas pessoas e não achava um lugar para mim no mundo, né? E aí eu digo que a gente aprende, enquanto criança, as categorias. Marrom bombom, chocolate, roxinha,
sim,
marronzinha. Enfim, você quer ser chamada de qualquer coisa, menos de negra.
De negra,
né?
Sim.
A palavra negra, a palavra negro, a palavra, hoje em dia também se fala muito sobre preto, preta, é uma palavra que soa como violência.
Sim. Soa então como é a moreninha, a mulata, né?
E aí você vai com um monte de expressões que teoricamente contém afeto, porque você quer minimizar o ser negro. A bebê roxinha, marrom bombom, eu mesmo que bombom. Era um nome, assim, que tá muito na minha memória, né? Ah, um bombonzinho. Óbvio que as pessoas queriam botar afeto naquilo ali. Mas por trás disso tá uma dificuldade da gente, enquanto um país racista, de dizer que essas pessoas são negras. Exatamente. Isso é muito recente. E aí, quando você tá ficando adolescente, você aprende outras categorias. No meu caso, enquanto uma experiência de mulher, né? Eu aprendi a categoria mulata. Então, o mulata como um elogio, né? Pra dizer assim, olha, e por trás do mulata, né? Toda a hipersexualização que tá por trás disso, né? Então, era aquela velha estágio. Mulata, mulata exportação. Eu me lembro que uma das coisas que a minha avó me dizia quando eu tava ficando adolescente era, você não pode ser mulata exportação. Você não pode ser mulata do chacrinha. E eu não entendi porque minha avó falava isso pra mim. E depois, crescendo, que eu fui entendendo. Ela tava dizendo pra mim que eu não podia ser aquela visão hegemônica, né, do ser mulher negra, que era ser a mulata de exportação, que estava ali sexualmente disponível, principalmente para esses homens gringos. Então, a minha avó, por exemplo, me proibiu durante muito tempo de frequentar a escola de samba, apesar do meu pai ser presidente de uma escola de samba. Eu ter toda uma história aí de vida dentro de escola de samba. Meu pai e minha mãe. Minha mãe era da Mangueira e meu pai na União da Ilha do Governador. Então, eram duas pessoas dentro de escola de samba. Minha mãe era amiga de cartola. Então, duas pessoas que estavam no meio do samba e que eu fui negada disso, porque eu me lembro da minha avó gritando com a minha mãe. Ela não vai para a escola de samba porque ela não vai ser passista. Ela não pode aprender a sambar. O maior temor da minha avó era que eu aprendesse a sambar, porque se eu aprendesse a sambar, eu seria a mulata, exportação, vulgar. Sim. Como que os nossos navios negreiros, eles vão se reatualizando, né? Eu tenho um conto que eu falo sobre isso, que na adolescência eu descobri que os motéis eram os antigos navios negreiros. Porque aí você também começa a se relacionar com um monte de pessoas, né? No meu caso, heterossexual, com homens que vão dizer assim, nossa, eu nunca transei com uma mulata. eu morro de curiosidade. Dizem que é mais quente. Dizem que vocês, né? Diz que é vermelho, diz que é preto. E as pessoas nos tocam como se a gente fosse um animal exótico. Acho que um dos exemplos mais tristes que a gente tem hoje documentado em filme, etc., é o da Vênus Negra. E de, obviamente, né? Não ser a escolhida para ser namorada no colégio. Meu apelido no colégio foi para Carol Macaca.
O meu grande também. Eles, as pessoas do meu colégio fizeram uma... Bom, só retrocedendo um pouquinho. A minha experiência foi estranhamente parecida, porém oposta da Dandara. É, eu também sou filho de pais separados, só que no caso da minha família, minha mãe negra e o meu pai branco. E eu cresci com a minha família negra. Só que racismo é uma coisa muito perniciosa, né? Ele vai, ele se esconde por trás de diversos outros tipos de preconceito. Então, eu tive a sorte, digamos assim, de crescer numa condição social relativamente boa, na zona sul do Rio de Janeiro, estudei em colégio particular. Então, tinha toda aquela coisa de eu era abraçado por esse meio social da classe média, apesar de ser negro. Então existia essa dicotomia, essa coisa assim de que eu era uma figura negra que fugia do padrão do que era esperado de uma criança negra dos anos 80. Então assim, eu cresci sem ter a percepção de que eu era diferente, né? Porque para mim eu andava com pessoas que circulavam no mesmo meio que eu, na escola, no prédio, no curso de inglês, aquela coisa toda, e a cor da minha pele nunca foi um agravante ou um facilitador para mim. Eu não tive essa conexão. Isso só começou a mudar para mim quando eu fui crescendo, eu estudei no mesmo colégio durante muitos anos. E aí, quando eu fui chegando na quarta, na quinta série, que começaram a surgir as primeiras piadinhas, os primeiros toques assim, de preconceito velado, e aí surgiu que começaram a me chamar de Paul Macaco, por causa do Paul McCartney. E aí eu entendi o que estava acontecendo, que eu era a única criança preta da minha sala de aula. Na época, eu não conseguia entender o que eu estava sentindo, mas era um... Eu me senti muito violentado com esse tipo de piadinha, com esse tipo de apelido, enfim... É, eu só tive contato com a minha família paterna depois que o meu pai faleceu. Não tive contato com eles, meus pais também se separaram logo que eu nasci, ou pouco antes de eu nascer. Então eu só conheci todo o lado branco da minha família quando eu já estava na minha adolescência. E a minha irmã mais nova, que é 2 anos mais nova do que eu, ela é branca, ela é loura, e a gente já teve situação assim de... eu precisava mostrar a minha carteira de identidade junto com a dela para as pessoas verem que nós somos filhos do mesmo pai. E aí o preconceito toma outros ares, né? Porque as pessoas ficam meio sem saber como dizer, como expressar aquela surpresa de nossa, mas vocês são tão diferentes um do outro, não é? E, enfim, eu passei por uma série de processos de cisão entre a minha autoimagem quando eu era criança, que era uma autoimagem extremamente inocente, eu acho, porque realmente naquela época, para mim, a questão da cor não influenciava nas minhas relações sociais, e para mim, imagem de adulto, que hoje em dia eu tenho uma plena consciência de que aquilo que eu vivia nos anos 80, quando eu era criança, era uma situação extremamente atípica e até certo ponto forjada pelas relações sociais que eu tinha. Foi um processo complicado para mim também. Chegar ao nível de consciência que eu tenho hoje em relação à sociedade que a gente vive, ao meu lugar nela e qual é o dever que eu tenho enquanto homem negro de lutar por aquilo que eu acredito e me distanciar um pouco desse mundinho cor-de-rosa no qual eu cresci durante boa parte da minha primeira infância.
É, eu acho que é importante para isso você ter uma referência para poder você se fortalecer. Tem pessoas que estão quebrando esse racismo estrutural, se tornando lideranças e grandes vozes que têm se destacado, né? É, para ser referência para pessoas negras em todos os meios, né? E essas pessoas têm recebido uma resposta conservadora, opressora e muito violenta também, como no caso da Marielle Franco. Então eu queria a ajuda de vocês também para poder explicar para as pessoas que estão ouvindo, quem que foi Marielle Franco? Você, Dandara, você pode contar um pouquinho?
Primeiro, assim, só continuando um pouco das experiências pessoais, né? Que ouvindo o Paulo falando, né? É, tem um livro de literatura que eu adoro, que é da Bianca Santana, uma jornalista de São Paulo, que se chama Quando Me Descobri Negra. E é um possível, porque a Bianca é uma mulher negra de pele clara, né, que viveu dentro de uma estrutura de classe média alta e que descobriu que era negra quando ela já estava na faculdade, quando foi chamada na sala de aula de uma faculdade para poder participar de um pré-vestibular social, dar aula no pré-vestibular social para pessoas negras. E o professor disse para ela, bom, a gente precisa de pessoas negras como você para as crianças se inspirarem. E aí ela teve aquele choque, tipo, olhou para ela, mas sou eu, negra, né? E aí ela fez esse livro contando um monte de crônicas, né, desde a infância, de como que essa família também tentou, de alguma forma, mascarar esse ser negra, né? E aí, como que ela, enfim, achava que a cor dela era a travessura do sol, né? Eu pego muito sol, então tá bom. E as coisas que a gente vai fazendo também, né? Enquanto mulher, os homens também, né? Os homens raspam a cabeça. A gente, durante muitos anos, alisou cabelo. Então, como que a gente vai fazendo o que Fanon, né, fala? Ele fala das máscaras brancas, né? Como que a gente vai botando essas máscaras brancas ao longo do tempo para tentar também se enquadrar dentro daquele padrão? Então, a gente vai... Os meninos que, por exemplo, têm o cabelo crespo, raspam a cabeça, né? Porque aí também meninos já raspam a cabeça, não dá trabalho. E muitos acreditam que tem cabeça raspada até hoje porque não dá trabalho. Mas tem uma questão também com a textura desse cabelo, né? Usar preto e cinza. Então, eu acreditava que quanto mais discreta eu tivesse, melhor, porque as pessoas não me veriam.
Não ia prestar
atenção.
Eu queria ser mais invisível.
Batom vermelho, eu fui usar um batom vermelho em 2013. Eu nunca tinha usado um batom vermelho na minha vida, porque eu cresci com as pessoas dizendo, você já tem lábios grossos. Se botar um batom vermelho, vai ficar que nem essas neguinhas. E aí eu pensava, mas não sou eu essa neguinha?
Exato.
Mas enfim, afinal também, né, gente, a miscigenação foi uma política de Estado nesse país. Uma política de Estado para embranquecer a população. Eles acreditavam que com a miscigenação a população negra seria exterminada, porque teria um gene que seria recessivo, inferior, e seria eliminado. Né? Então foi uma política de Estado. Né? Então a gente precisa pensar sobre isso. Né? E hoje a gente tem esse grande colorismo, né, que é o nosso país, né, com pessoas de muitas cores, texturas de cabelo, né, fisionomias, né, muito diferentes, e que estão dentro do que a gente chama de ser negro e ser negra. Né?
Sim.
E vivendo o racismo aí das múltiplas formas dele. Né? Mas isso tudo confunde a gente muito, né, porque você começa, quem é negro e não tem jeito, que já olha, já, né, negro não tem nenhuma passabilidade, como é que eu posso usar códigos no meu corpo que eu me embranqueça o quanto mais eu puder? Que aí, pelo menos, eu vou parecer negro, mas aquele negro que é o negro, né? Que é bonitinho, tá enquadradinho, que é limpinho, né? Não vou ser esses neguinhos, essas neguinhas, né? E aí as pessoas falam assim, racismo no Brasil, quem foi que disse? Isso é coisa de americano, aqui todo mundo é igual, graças a Deus. Conheço um que é tão inteligente, umas feições tão finas, nem parece preto. Ah, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, a minha mulher é negra, o meu companheiro é negro, mas traços tão finos, ele é tão educado, estudou tanto, é médico, nem parece preto, porque no fundo é isso, né? E hoje a gente passa o racismo de diversas formas, o Paulo deve entender muito bem do que eu estou falando. Quando você chega, por exemplo, em eventos acadêmicos dentro da universidade, e as pessoas esperam que o palestrante seja qualquer um, menos você. O professor.
Exatamente,
é qualquer,
sim.
Né? Então, eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu organizei um evento no IESP, né, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, que as pessoas perguntaram para mim que horas eu ia servir o cafezinho. Né? Então, uma menina chegou para mim, doutoranda como eu, e falou assim, então, você vai trocar o café agora? E aí eu fiquei olhando para a cara dela.
É, isso deve ter acontecido. Andara, o que já aconteceu algumas vezes comigo foi eu conseguir identificar muito claramente um ar de tremenda surpresa na cara de uma pessoa que já conversou comigo por e-mail ou por telefone ou por Skype, mas nunca me viu em pessoa. E aí quando você chega de frente com essa pessoa, ela fica, você nitidamente não é a figura física que aquela pessoa estava esperando. Porque se você sabe se comunicar bem, se você sabe usar português correto, se você sabe falar mais de uma língua, se você tem uma graduação, mestrado, doutorado, o imaginário popular não consegue encaixar a fantasia de uma pessoa negra nessa posição. Vai ser sempre a fantasia de uma pessoa branca, preferencialmente de olhos claros.
Bom,
e voltando à questão, Marielle Franco.
Porque, enfim, isso é um assunto que dá pra fazer uns 1000 podcasts, você sabe.
Sim, né? Exato. Dá pra fazer uma série gigantesca.
Pra mim é muito delicado falar da Marielle, né? A Marielle foi minha amiga pessoal, Uhum. A gente conviveu, trabalhou juntas, né? Militou juntas. Então, isso tudo é muito delicado para mim, ainda mais no mês de março, né? Então, no último dia 14 de março, fez 2 anos que a vereadora Marielle Franco foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Ela estava numa atividade na Casa das Pretas, que é um local muito usado por militantes sociais, mulheres negras, para fazerem cursos, oficinas, palestras para falar sobre questões de raça e de gênero. Ela estava vindo de um evento justamente falando de todos os temas que a gente está falando aqui. Na saída, quando ela estava saindo, né, o motorista Anderson estava aguardando por ela. Quando ela estava já no Estácio, que é entre o centro e a Tijuca, o carro foi alvejado por tiros e ela e o Anderson foram assassinados nesse momento, né?
Uhum.
Então, isso já faz mais de 2 anos. A Marielle é uma mulher incrível, cria da favela da Maré, como ela mesmo dizia, que é uma favela aqui no Rio de Janeiro, né, beirando a Avenida Brasil. Bissexual, mãe, filha da Marinette, irmã de Aniele Franco, ativista, militante, vereadora de um partido de esquerda. Eu participei da campanha da Marielle. Marielle foi eleita com mais de 47 mil votos.
Uhum.
Era a primeira candidatura dela. A gente tinha muitas dúvidas. Eu me lembro quando a Marielle decidiu candidatar, ela procurou várias pessoas, mulheres negras em sua maioria, para perguntar o que essas pessoas achavam dessa candidatura. E eu me lembro que eu falei, Mari, cuidado, né? Cuidado, esse país não é de brincadeira,
uhum.
Tem que ver se você vai colocar em risco. Ela falou assim, não, ela me chamava de negona. Ela falou assim, não, negona, a gente tem que botar a cara, a gente tem que mudar essas estruturas. Enfim, a Marielle sempre militou, Marielle estava na criação do primeiro pré-vestibular social da Maré, está aí até hoje, né? Já formou e já ajudou a formar, a ingressar na universidade dezenas e dezenas de estudantes negros. Então, sempre foi uma mulher militante, mas ela acreditava que precisava de mais. Estava, né, lá envolvida dentro da Comissão dos Direitos Humanos, onde ela, principalmente, né, nos últimos anos, ajudou muitas mulheres que tiveram filhos assassinados pelo Estado. Socióloga. Então, essa mulher múltipla, como várias de nós, mulheres negras, né, com várias frentes de atuação, e que acreditava que o caminho da política partidária institucional era um caminho necessário. No sentido da gente tentar mudar essas estruturas por dentro. Então foi essa, foi uma campanha toda feita no amor, na garra e na amizade, né? Diferente das campanhas que a gente tem dos partidos de direita, inclusive pagam as pessoas para distribuir santinho. Foi uma campanha toda feita com pessoas que acreditavam na Marielle, acreditavam nas propostas de governo que ela estava trazendo enquanto vereadora. Uhum. Né? Material rodado, como por exemplo a dele. Vivo, banner, bottom, rodado através de doações, né? Dinheiro curto, né? Porque você imagina, mesmo dentro dos partidos de esquerda, uma candidatura de uma mulher negra não é algo que é fácil de você botar na rua, né? E aí, eu me lembro, assim, uma das coisas que mais me emociona é lembrar a apuração. Quando essa apuração foi acontecendo, eu me lembro quando chegou a 20 mil votos, assim, tava todo mundo, assim, se olhando, tipo, que aí foi 30, 40, 41, 40, foi uma coisa, assim, eu me lembro que a Lapa parou, as pessoas vindo de todos os lugares, assim, chegando, as pessoas chorando, as pessoas queriam tocá-la, ela olhava pra gente, e ela falava assim, gente, isso é verdade, tipo, ela tava atônita, sabe uma pessoa atônita, ela falava assim, gente, isso é verdade, e a gente falava assim, é isso, Mari, tá eleita, e a gente se olhava, porque não foi só ser eleita, foi eleita com uma quantidade expressiva de votos.
Sim.
Pra essa primeira candidatura.
Sim.
Sabe? Sem dinheiro.
Sem apoio.
Feita na casa. Assim, sim. Isso não é qualquer coisa. Uma vez eleita, né? Todos os projetos de lei. Marielle fez mais projetos de lei. Ou pelo menos tentou passar mais coisas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro do que vereadores e deputados que estão aí há pelo menos uma década trocando de mandato. Lembro que uma das grandes pautas da Marielle era para as mulheres negras faveladas mães. Era o direito à creche. Ter esse direito para poderem estudar, para poderem trabalhar. Ela, afinal, que criou uma filha separada, com a ajuda de mãe, com a ajuda de família, etc. E todos os outros, né? E todas as outras pautas relacionadas à negritude, relacionadas às mulheres, a questão do assédio. A Marielle foi assassinada em março, então um pouco antes tinha sido carnaval. Uma das minhas grandes lembranças era ela rodando os blocos de carnaval da cidade do Rio de Janeiro com aquele abanador, né? que é o não é não, né? Sim. Os adesivos do não é não, as tatuagens do não é não, que era a questão do assédio, dos corpos das mulheres, majoritariamente negras, né? Que sofriam aí com todos os abusos, a questão do trabalho ambulante, enfim, sim, uma série de questões, e também a questão que a Marielle conhecia bem acerca, não só de denunciar politicamente os parlamentares que estavam envolvidos em esquemas de propina, que não iam trabalhar, que eram racistas. Marielle denunciava muito racismo dentro da Câmara dos Vereadores, como também que estavam envolvidos aí em atividades criminosas, né? E aí, ainda hoje, eu ouço muito um discurso, inclusive de pessoas militantes, dizendo assim, nossa, mas ela falou demais. Ah, se ela não tivesse falado o que ela falou. Gente, acorda, né? Século XXI. Racismo, sim, estrutural é sobre isso. A questão, sim, da Marielle Franco, assassinato de Marielle Franco, não está envolvido com o que ela falou, o que ela deixou de falar, está envolvido em quem ela é.
E quem é ela nesse, é, exato.
Esse corpo negro, bissexual, favelado, que também era acadêmico, pesquisador, intelectual, enfim, que era múltiplo, né? Que o racismo, ele transforma a gente numa tábua rasa. A gente só pode ser uma coisa, né? E a gente não quer que se perca isso, sabe? A complexidade desse ser humano.
Sim,
porque quando a gente tira a complexidade, a gente está desumanizando e corroborando aí com o racismo. Então as pessoas falam, ah, ela não devia ter falado isso. Gente, ela podia ter falado qualquer coisa. Ela podia estar falando sobre atirei o pau no gato, que ela seria assassinada. Era uma mulher à frente de um mandato, entrando numa Câmara dos Vereadores com seu turbante, com as suas roupas coloridas, com seu black, e recentemente ela tinha pintado o cabelo de louro, que ela dizia que agora ela estava criloura. Esse corpo fala muita coisa, o nosso corpo, sim, ele fala. Era um corpo que ele transgredia completamente, que é considerado normalidade dentro desses espaços, que é, sim, de homens brancos, classe média alta, majoritariamente cristãos, e de famílias poderosas que estão há anos e anos,
exatamente,
sendo reeleitos dentro do próprio partido da era subversiva, que dirá nesses espaços hegemônicos institucionais de poder.
E Paulo, esse reflexo do que a Marielle fez e da morte da Marielle também, né? Como uma tentativa de intimidar as pessoas negras, assim. Isso acabou gerando o contrário, né?
O que a Dandara falou é muito real. Essa coisa de que ela era um corpo que fugia dos padrões. E isso me remete a uma outra, quer dizer, a mesma questão, mas em outros exemplos, que eu já citei isso em algumas discussões, de que até mesmo quando se permite, entre aspas, ao negro ascender socialmente, existe uma série de caixinhas na qual ele não pode entrar. Um negro pode ser famoso, ele pode ter muito dinheiro, desde que ele não tenha poder. Então, qualquer figura negra numa situação de poder real, enfim, não desmerecendo nenhuma profissão, mas uma figura negra no futebol, ela apresenta uma ameaça muito menor do que uma figura negra na política. Por quê? Porque a figura negra no futebol, ou na música, ou no basquete, qualquer esporte que seja, está ali oferecendo entretenimento para a classe dominante. Uhum. Ela não está batendo de frente, não está criando um embate, não diretamente. Ela pode ter um discurso que faz isso, mas dentro da profissão dela, o que ela faz profissionalmente, não é um embate com a figura de dominação. E a Marielle fez exatamente isso. Ela era uma figura negra, da favela, mulher, bissexual, XYZ, que frequentemente estava em desacordo com o status quo. Em resposta à sua pergunta, sim, é um alívio ver como a sociedade não se calou diante de um ato covarde que tinha por objetivo intimidar. O assassinato dela nitidamente foi planejado para intimidar, para calar uma parcela da população que está incomodando quem está no poder. A luta dela, a luta da classe, né, da sociedade, da parcela social negra, ficou muito mais em evidência em decorrência do que aconteceu com ela.
Eu acho que uma coisa super importante que o Paulo falou, né, que é o que a gente tem reforçado muito, que é esse legado, né? Marielle não era só Marielle. Marielle representava milhares e milhares de pessoas na sociedade, sim, né? Revoltadas com as estruturas de opressão, revoltadas com as condições em torno do racismo, em torno do machismo, em torno da homofobia, em torno da lesbofobia, da transfobia, etc, etc. Então, na verdade, Marielle representava, condensava em torno dela, né, muita gente.
E muitas pessoas que não se calaram, né? Mesmo com o que aconteceu, sim, com ela, são pessoas que não se calaram. Eu acho que nós devemos isso a ela, de nunca nos calarmos frente ao que quer que seja.
Então, hoje, em torno dessa discussão do legado, a gente tem o Instituto Marielle Franco, que é um instituto criado, e quem está à frente do instituto é a família da Marielle, principalmente a sua irmã, a Aniele Franco. Eles inauguraram agora em março, no dia 1º de março, a Casa Marielle.
Sim.
E esse legado fala de memória, esse legado fala de continuar essa luta, de continuar as políticas sociais, né? Tanto é que a gente teve nas últimas eleições, não só, mas pelo menos 3 mulheres eleitas que faziam parte do mandato da Marielle, porque a gente sabe que nenhum mandato é individual, né? E a Mari tinha uma, ela não chamava nem de mandato, ela chamava de mandata, né? Para usar o feminino. Uma mandata coletiva. E aí a ideia da mandata coletiva era que todo mundo tivesse envolvido, inclusive as pessoas da sociedade civil, que se reuniam no gabinete dela para darem sugestões, para darem opiniões, etc. A ideia era realmente fazer algo coletivo, e essas pessoas continuam assim como todos nós e todas nós, que temos a nossa sementinha ali também, né?
Sim.
Que estão aí nas nossas lutas. Nós somos diversas, somos diversos, somos múltiplos, estamos em frentes diferentes, muitas vezes, de luta, né? Porque não dá para estar em tudo. Mas o importante é que a Marielle sempre falava: somos diversas, mas não estamos dispersas.
Sim, por isso que a gente diz que Marielle vive, porque o legado dela está aí presente, fazendo com que muito do que ela pregava e ela lutava esteja ainda aí em voga e muita coisa esteja evoluindo também. E com isso, gente, a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o Túnel do Tempo. E nesse quadro, a gente vai tentar lembrar um pouquinho de como que era a cultura negra no passado e tentar ver o que, que mudou de lá pra cá. E eu queria começar contigo, Paulo. Quem que você lembra do passado, assim, que é a referência negra mais antiga que você consegue se lembrar?
Olha, essa é uma pergunta bastante difícil, porque a gente toca na questão de representatividade, que é uma preocupação extremamente recente da mídia, né? A gente tinha uma série de artistas, principalmente eu que acompanho muito música pop, principalmente nos anos 80, assim, vem muitos exemplos na minha mente de artistas negros que passaram por todo aquele processo de embranquecimento para poder se sustentar na mídia. É difícil a gente voltar no tempo e procurar um exemplo de algo que tenha me marcado nesse sentido, mas eu acho que eu posso citar um filme maravilhoso de 85 chamado Cor Púrpura. E eu assisti quando eu era criança, não entendi nada, porque eu era muito jovem na época, mas eu me lembro que uma coisa que me marcou muito foi o fato de ser um elenco praticamente todo negro de artistas principais do filme, né? Eu lembro muito claramente da Whoopi Goldberg e da Oprah Winfrey. Foi algo que me marcou muitíssimo. E eu comecei, acho que a minha primeira referência do que era ser negro foi esse filme, e a partir daí eu desenvolvi uma relação, curiosamente, com figuras femininas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu acho que pelo fato de eu ter sido criado só pela minha mãe, que é uma mulher negra, isso abriu para mim uma linha direta de identificação com figuras femininas negras muito fortes, né? Então, assim, Whoopi Goldberg aqui no Brasil, Ruth de Souza, Zezé Mota, voltando pro âmbito da música, a própria Whitney Houston, eu desenvolvi uma relação afetiva muito forte com o Xadê desde que eu era criança.
E você, Dandara, quem foram as figuras negras do passado que você acha que mais ajudaram a contribuir para que a cultura negra conseguisse chegar no mainstream?
Uma referência entre anos 80 e anos 90, que era muito viva na nossa memória, é o Pelé. Entretanto, o Pelé não tinha um discurso racializado.
É verdade.
Negro, mas o discurso não era nada racializado. Aliás, o discurso era bem ruim. O Pelé me marcou porque a minha mãe e o meu pai eram chamados, né? Minha mãe, apesar de não estar com meu pai, as pessoas chamavam a minha mãe de Xuxa. E aí um dia minha mãe
me explicou. Porque a Xuxa namorava Pelé na época, né?
Exatamente. A época que a minha mãe foi casada com meu pai foi a época que a Xuxa namorava o Pelé. Então, as pessoas chamavam minha mãe e meu pai na rua de Xuxa e Pelé. Bom, eu me lembro muito mais de não me ver, né? Eu me lembro do sofrimento que eu tinha com a Xuxa, gente. A Xuxa realmente me trouxe. É muita terapia pra lidar com isso. O negócio das paquitas.
Ah, porque só tinha paquitas louras.
Porque eu queria ser paquita.
Sim.
Eu queria ser paquita. Na minha cabeça, eu ia ser legal, eu ia ser bonita, eu ia ser divertida, se eu fosse uma paquita. E a minha mãe tentando me explicar que não ia dar pra eu ser paquita. Sim. não ia funcionar pra ser Paquita, que Paquita não era só isso. Sofria com aquelas revistas Capricho, que as capas da Capricho eram todas aquelas mulheres. Primeiro que tinha uma questão também pra mim, que sempre fui uma criança grande, depois gordinha, que era daquelas mulheres magras, tipo anoréxica, porque na época não era nem o padrão paniquete que tava na moda. Na época era a magra anoréxica. O padrão era exatamente esse, loura de olhos claros. Qual foi a minha aproximação com o que a gente chama de cultura negra? Foi o samba. Esse contato com meu pai, né? Quando eu reencontrei meu pai, a gente começou a conviver, eu comecei a conviver muito com o samba, porque meu pai, na época, já era diretor da União da Ilha do Governador, meu pai sempre foi um homem do samba, minha mãe também, mas o meu pai, muito mais. Minha mãe, enfim, depois trabalhando muito na vida, né, de todos os trabalhos possíveis, acabou não ficando tanto no samba. E o meu pai tinha essa relação identitária de ser negro sambista, né? Então, o samba, pra ele, era o lugar no mundo. Ele encontrava um lugar pra ele no mundo quando ele estava no samba. E eu lembro que isso me marcava muito, porque quando eu chegava na escola de samba e eu ouvia aquela bateria da escola de samba, me lembro que me dava uma aceleração no coração, parecia que eu tava em casa, sabe? Parecia que aquilo era minha gente. E depois, a segunda referência foi o terreiro, porque eu chego no candomblé, eu não, minha família par de mãe, não era uma família candomblecista, não era uma família de religião de matriz africana, eu chego no candomblé a partir da aproximação com meu pai, um pouco mais à frente. E eu me lembro que o terreiro foi definitivamente o espaço que me deu uma noção racial. E aí, dentro desse processo, desse caminho, de pensar num discurso racializado, de entender o que era essa cultura negra, o samba e o terreiro, né? O terreiro foi esse espaço onde eu comecei a entender o que, que era essa cultura negra, entender esse processo de criminalização, de preconceito, até porque as pessoas que eu não tinha vivido algum tipo de racismo até entrar no terreiro, eu vivi quando eu entrei no terreiro. Que aí, entrar no terreiro era demais, né? Podia ser preto, podia ter deixado o cabelo black, podia fazer o que for, mas entrar no terreiro era alguma coisa que eu não podia. E aí, pensando em cultura pop, eu preciso falar de uma referência, que é o Michael Jackson. Quando eu fico pensando no meu Discman, no meu... meu Walkman e no meu Discman enquanto adolescente, eu me lembro dessa imensa frustração com os artistas brasileiros que estavam ligados, quase a maioria da totalidade, que era hegemônico, né? Que estava na moda, etc, etc. Eram artistas brancos. Ou então você tinha buscados, como, por exemplo, o Pagode. Eu adorava Pagode. Esse Pagode anos 90, com aqueles artistas negros todos, né? Minha mãe, particularmente, ouvia muito, porque minha mãe sempre foi sambista. Minha mãe, sempre a gente ouviu Cartola, né? Leci Brandão. É preciso falar de Leci Brandão. Eu me lembro que a Leci foi uma das primeiras referências de cantoras, mulheres, sambistas negras. Porque quase sempre eram homens, né? E outra lembrança que eu tenho muito marcante de artista negro, que tá dentro dessa cultura pop, né? Mas não necessariamente cantor, da televisão, era os Trapalhões. E aí o Mussum. E eu me lembro que eu acho que tem duas formas da gente viver essa negritude. Uma é no... tudo é no afeto. Mas o afeto, ele pode ser incômodo ou ele pode ser acolhimento. Então, acolhimento, eu me senti ali com Michael Jackson, com esse Brandão, com Cartola, com samba, com terreiro. Mas tinha também o processo de incômodo, que era esse processo de olhar para as Paquitas, que era esse processo de olhar para o Mussum. Eu me lembro que eu ficava muito puta na minha vida. Eu ainda não sabia por quê, eu não tinha um discurso racializado. Mas eu ficava puta porque eu pensava assim, cara, por que, que só ele, que é igual ao meu pai, e o Mussum fisicamente é muito parecido com o meu pai, é descrito como bêbado, sabe? Como agressivo.
Fala errado,
ignorante, bêbado. E eu pensava, por quê? Outra coisa também que me incomodava muito, eu não sei se vocês vão lembrar disso, era aquela propaganda de cigarro de chocolate.
Claro, com certeza. Eu lembro claramente porque eu fui comparado com aquele menininho do cigarro de chocolate durante um bom tempo da minha infância.
Um menino negro, e tipo, era uma criança, mas o comportamento, até segurando cigarro de chocolate, era adulto, né?
Que louco.
E as Spice Girls. Ai, não podia esquecer. Sim. Porque as boy bands, eu, por exemplo, era apaixonada pelos Backstreet Boys.
Uhum.
Não tinha esse homem negro, né, gente?
É verdade.
NSYNC, Backstreet Boys. NSYNC,
Westlife, Five, nenhum deles tinha negro.
Mas eu me lembro que as Spice tinha uma mulher negra. E aí a gente se identificava com aquela mulher negra.
De lá pra cá, desses artistas todos que nós falamos até hoje, a gente viu que a cultura negra tem cada vez mais entrado no mainstream. Será que isso é realmente uma aceitação ou uma tentativa de apropriação cultural?
Olha, dentre essas duas opções, eu não sei se eu acho, não sei se eu concordo com nenhuma das duas. Eu acho que depende muito de como essa representação midiática está sendo feita. Vou te dar um exemplo. De alguns anos para cá, começou a ser muito mais frequente a gente começar a ver pessoas negras em posição de poder em séries prioritariamente americanas. Lá atrás, a mídia só conseguia representar a figura negra, colocá-la como uma representação ou de uma pessoa escravizada ou de uma pessoa que era empregada doméstica. Depois de um tempo, começaram a surgir questões de ascensão social, né? Então, as pessoas eram representadas como passando pelo processo de ascensão ou tendo que se justificar por estar numa posição social mais avançada para o que se esperava de um negro da época. Hoje em dia, a gente já tem uma naturalização, digamos assim, dessas figuras negras em posição de poder. Isso, por exemplo, é uma característica muito clara da Shonda Rhimes. Você deve saber quem é, que é criadora de séries como Grey's Anatomy, ela criou Scandal, enfim. Ela
How to Get Away with Murder.
How to Get Away with Murder, exatamente. Então, assim, ela sistematicamente, ela que é uma mulher negra, que é uma mulher ligeiramente obesa, enfim, ela coloca figuras, ícones, né, de pessoas negras em situação de poder, e o que eu acho que é o mais importante desse processo dela é que ela não sente a necessidade de justificar o porquê daquelas pessoas estarem naquelas posições. Uhum. Ela não precisa explicar porquê que a Kerry Washington está lá fazendo o Scandal e ela é a mulher mais importante da política americana lá em Washington, assim, tá em conexão direta com o presidente dos Estados Unidos, sabe? Eu acompanhei a série e em nenhum momento isso foi uma questão que precisou ser levantada. Não se precisou se explicar por que, que é uma mulher numa posição de poder. Ela simplesmente é uma pessoa numa posição de poder que por acaso é negra. Eu acho que é um processo evolutivo em que, no momento que a gente está vivendo agora, a mídia passou à frente da vida real, digamos assim. A gente tem mais figuras de poder sendo representadas, figuras negras de poder sendo representadas na mídia do que existe no mundo real. Mas é aquela coisa, Dandara e eu, a gente não teve, quando a gente estava crescendo, com quem se identificar. De repente tem uma menina ou um menino de 12, 13, 15 anos que está assistindo essas séries hoje em dia, que ele já está se sentindo mais acolhido, ele está numa posição de mais acolhimento. A gente tem que analisar caso a caso, ainda é muito pontual, ainda é muito incipiente, a gente não pode dizer que porque tem uma Viola Davis ganhando um Emmy, que tem um Denzel Washington ganhando um Oscar, ou que tem uma Shonda Rhimes escrevendo essas séries, que o problema está resolvido, porque, na minha concepção, isso só vai estar minimamente resolvido quando esse tipo de coisa parar de fazer notícia, sabe? Uhum. O fato de que dois atores negros ganharam o Oscar de melhor ator e melhor atriz no mesmo ano deixar de ser uma coisa que é tão rara que precisa aparecer na primeira página do segundo caderno do Globo no jornal no dia seguinte.
E você percebe isso também, Dandara?
Então, apesar de aqui no Brasil a gente não ter um Spike Lee...
Ah. Alô, Marcília! Ai, gente, isso foi tão infeliz.
Não ter Viola Davis. Nós temos, né, como o Paulo já falou, ele deu o exemplo, né, internacional, mas a gente pode falar isso para o Brasil também. A gente tem um número crescente, cada vez maior, de profissionais negros que estão dentro, né, disputando esses espaços hegemônicos de poder, como, por exemplo, dos roteiros, os cineastas, da dramaturgia, publicidade, televisão, novela, enfim. Uhum. Essas pessoas sempre existiram, né? Sim. A questão é que essas pessoas têm disputado esses espaços de poder e dizendo assim, olha, nada sobre nós sem nós. Sim, eu acho que isso é a grande mudança dos últimos tempos. E aí, eu acho que essas mudanças que a gente teve, tanto de mentalidade, de imaginário, que é fruto de muita luta histórica, de movimento social, também reflexo das cotas, reflexo das políticas de ação afirmativa, tem feito com que essas pessoas não admitam mais, nós não admitimos mais, que falem da gente sem a gente. Né? E falar de lugar de fala é exatamente isso. Falar de lugar de fala não é dizer que as pessoas não podem falar sobre as coisas. É dizer que nós podemos falar sobre nós. É exato. Principalmente entender quem... Lugar de fala é sobre poder. Quem pode falar, mas não é quem pode falar no sentido de autorização, mas quem tem poder de falar. E o que a história nos mostrou até aqui é que durante grande parte do tempo, quem tinha o poder, no sentido das estruturas econômicas, sociais e políticas, de falar sobre a gente, não era a gente. E hoje a gente está dizendo que, olha, a gente não vai mais aceitar isso.
Mas isso não está nem de longe resolvido, né, Dandara? Isso aconteceu comigo. Eu recebi, assim, na minha casa, um acadêmico, fazendo doutorado fora do Brasil, Universidade Ivy League nos Estados Unidos, etc., que se sentiu no direito de tentar me explicar o que significa ser negro no Brasil. Ele, que é um homem, que é branco, e ele se sentiu no direito de fazer, não só fazer isso comigo, mas fazer isso comigo dentro da minha própria casa. Nossa. E aí, assim... Não funcionou muito bem, mas...
E é impressionante, né, Paulo, porque tá tão capilarizado, você teria o poder ali porque você tava recebendo ele e a casa é sua, só que isso não é real, porque ele é um homem branco, né, e aí ele tá no topo do topo do topo do topo, e ele acha que ele tem que te explicar quem é você.
Exatamente.
E se bobear, ele vai explicar quem é você usando as suas palavras, mas dizendo que o jeito que você falou estava errado e que o que ele estava falando era certo, que é o que acontece várias vezes, né?
Correto.
E aí quando um cara como Padilha vem dizer que não chamou, né, profissionais negros para poder fazerem a série da Marielle porque ele não achou esses profissionais, porque não tinha, ou porque o Brasil não tem o Spike Lee, essas pessoas imediatamente fizeram abaixo-assinado, fizeram filme. Isso foi circulando, porque a gente já sabe que determinados espaços hegemônicos eles não querem a gente lá falando, ou se quiserem vão querer pontualmente, porque também perceberam que essa população negra é um puta mercado consumidor, a gente precisa falar sobre isso, né? Sim. É um mercado consumidor que também não aceita mais, não se vê, né? Quando você hoje vê uma menina negra como a minha sobrinha, que tem 8 anos de idade, e ela diz, eu não quero boneca branca, eu só quero boneca preta. Se não for pra ter boneca preta, eu não quero boneca nenhuma, eu quero uma boneca que seja como eu.
Muito
bom. 8 anos de idade, sabe? Sim. Então é isso. Que a menina foi chamar ela de cabelo de miojo no colégio, ela olhou pra mim e falou assim, e daí? Miojo é uma delícia.
Maravilhosa.
Para ver a gente com 8 anos, eu ia pra um canto chorar. Sim. Não ia falar com ninguém, sabe? E aí, né, Paulo, haja terapia que a gente paga.
Haja terapia. Exatamente. Isso também, isso funciona muito também na questão da sexualidade, né, Dandara? Porque eu, enquanto adolescente, se me chamassem de viado, eu ficava magoadíssimo, assim, tristíssimo, me sentindo violado. Hoje em dia, me chamam de viado na rua, eu falo, pior você que é hétero, né? Que pena.
Gente, e agora a gente vai pro nosso último bloco, que é o I Don't Know Her. E nesse bloco que é o tema do episódio, né, que é o nome do podcast, na verdade, né, a gente vai ajudar os nossos ouvintes a estourarem um pouquinho a bolha em que eles vivem para poder descobrirem artistas, autores ou produções novas ali que de repente estão fora da bolha em que eles estão. E eu queria começar contigo, Dandara. Quem que você tem para recomendar aí para os nossos ouvintes?
Bom, primeiro... Eu acho que é muito importante a gente falar que a literatura é muito estratégico, né? A literatura é um campo muito estratégico, é imaginário social, gente, é construção de imaginário social. E a gente tem visto nas últimas décadas muitas escritoras negras, escritores negros, favelados, periféricos, transexuais, gays, mulheres lésbicas, disputando esse espaço hegemônico da literatura que é dominado por homens brancos, heterossexuais, classe média alta e cristãos, para poder trazer outras narrativas. Dentro disso, eu não poderia deixar de citar o livro que foi lançado agora em março, que é do Rodrigo França, Pequeno Príncipe Preto. Para quem não conhece, Rodrigo França participou do Big Brother Brasil, saiu do Big Brother, mas o Rodrigo é um homem sociólogo, militante, dramaturgo, roteirista, tem feito peças de teatro, assinado peças de teatro Oboró, que fala de masculinidades negras. Então o Rodrigo França tem sido um cara super importante e lançou agora o livro do Pequeno Príncipe Preto, que é uma história linda. Fora muito isso, bom. Tem algumas escritoras que estão no nosso imaginário já há décadas, desde os anos 80. A gente tem a Sônia Rosa, que é uma escritora negra incrível, que tá aí, né? Tem o Menino Nito, que é uma história, né, que foi criada lá nos anos 80, que fala de um menino negro bonito. E em termos de literatura adulta, eu acho que tem grandes mulheres, né, que a gente tem na nossa geração. Conceição Evaristo, tem a Cidinha da Silva, Elisa Lucinda, né, que não só
amo, tá escrevendo... Amo.
como tá também no teatro. E uma geração também recente, né? Em que eu também humildemente me encaixo. Então quem quiser lá citar, enfim, acompanhar Dandara Suburbana nas redes. Tem o livro de poesias que é o Lâminas. No cinema nacional, a gente tem o cinema pipoca nacional, né? Em grande maioria, não toca nessas questões, nas questões raciais, que a gente chama do pipoca, que tá aí em mídia. Mas a gente tem uma galera muito boa de cinema independente, gente, que tem produzido coisas muito boas. A gente tem o Cabela. Queria aproveitar para indicar um que é meio documentário, meio filme, mas que também é muito bom, que é o Menino 23. Ele já está disponível aí no, na internet para quem quiser ver, que fala sobre a questão do nazismo e do racismo. Então ele está falando do nazifascismo e do racismo e esse contexto dentro do Brasil. Então vai mostrando como teve um monte de fazendas no Brasil e grandes famílias que eram nazistas, né, e ao mesmo tempo reproduziam trabalho escravocrata. Isso a gente está falando, gente, dos anos 50, anos 40. Outro dia, ontem.
Sim.
Então é super importante também. É um trabalho de um historiador que foi transformado em filme.
Muito material para explorar. E você, Paulo, qual que é a sua recomendação?
Tô lendo, acabei de ler, na verdade, agora, A Política da Escravidão no Império do Brasil, de 1826 a 1865. Não é marmelada, mas ele foi escrito pelo Thames Parron, que é o coordenador do curso de História da UF, e é um livro que trata de questões que estão muito ligadas ao racismo estrutural, falando na contradição de como o Império Brasileiro, por um lado, ansiava por liberdade. Nesse contexto político de liberdade, se desenrola a fase onde mais se traficou escravos entre a costa da África e a costa brasileira, e um tráfico que era permitido, não só permitido, mas era incentivado pelas leis do Império Brasileiro. Vale muito a pena ler. Em relação a cinema, eu tenho dois filmes, não são filmes recentes. Um deles é o Fences, né, que chama no Brasil Um Limite Entre Nós, que é o filme com Denzel Washington e a Viola Davis, que é sensacional. Fala sobre um casal de meia-idade, de classe média baixa, nos Estados Unidos, nos anos 50. Isso era uma peça de teatro, e ele foi adaptado para o cinema, e é sensacional. Você acompanha como era pequena a perspectiva de crescimento e de felicidade, de sucesso de uma família negra nos Estados Unidos nos anos 50. Não era numa cidade pequena, se não me engano, o filme se passa em Baltimore, talvez.
Sim, eu acho que sim.
E o outro é o Se a Lua Bill Falasse, que é uma história, é um livro do James Baldwin, que foi adaptado para o cinema, dirigido pelo Barry Jenkins, né? Que tem a Regina King, que é maravilhosa, que conta a história de um adolescente negro que é encarcerado por um crime que ele não cometeu. E eu não vou contar para vocês o final do filme, se vocês não tiverem visto, porque eu vou acabar dando spoiler, mas é um tapa na cara esse filme. Maravilhoso. E em relação à música, eu só tenho uma artista para recomendar, porque eu vivo de buracos negros de Spotify e Wikipedia. E eu descobri uma cantora fenomenal do Benin, né, chamada Angelique Kidjo. É K-I-D-J-O. Ela canta em Yorubá, Fon, francês, inglês e espanhol.
Gente, que arraso.
É um arraso, ela é maravilhosa. As músicas, nossa, eu não tenho palavras para descrever como eu gosto dessa mulher. O último disco que ela fez, que inclusive ganhou o Grammy esse ano de melhor álbum de world music, que eu acho uma terminologia péssima.
Péssimo, sim.
Foi um disco de regravações de músicas da Célia Cruz. Então aí você tem uma cantora negra, nascida na época num protetorado / colônia / invasão francesa na costa oeste da África, fazendo um disco que vai de encontro a uma outra artista fenomenal, também negra, cubana, que, enfim, infelizmente já nos deixou. Então, não é difícil de encontrar. Tem tudo dela no Spotify, a discografia dela inteira tá no Spotify.
Eu queria deixar aqui uma recomendação que eu vou roubar da Mariana Boar, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E é uma leitura super fácil, assim, super didática, Djamila Ribeiro.
Eu queria indicar mais dois livros que me vieram à cabeça quando o Paulo falava, que um é a Memórias da Plantação, da Grada Quilomba.
Ah, né? Sim, sim.
Episódios de Racismo Cotidiano, pela editora Cobogó. E o outro é um livro da Bell Hooks, que é o Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade.
Só para deixar aqui em aberto, leiam qualquer coisa da Toni Morrison e da Chimamanda, porque vale muito a pena, as duas são fenomenais. Toni Morrison é necessária também.
Só lembrando, pessoal, que todas essas recomendações vão estar no blog idkh.home.blog. Então fica fácil para vocês não terem que ficar escutando o podcast e tomando nota de tudo. Pode entrar no blog, vai ter todas essas listas de recomendações aí. Vai ser muito mais fácil. E sigam também @paulão_rj no Instagram e @dandarasuburbana também no Instagram.
E tem também o Instagram do meu projeto, que é de escrita criativa, né? Uma oficina de escrita, que é o @oficinadeescritamulheres.
@oficinadeescritamulheres. Okay.
Isso.
Então, gente, muito obrigado por terem participado do nosso episódio. Foi incrível. Realmente tem material pra gente poder falar de uma série de 10 episódios aí, porque é um assunto que realmente tem muito pano pra manga. E obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Obrigadão, Dandara, por tudo aí.
Obrigada, Paulo, pela companhia, pela oportunidade, pela troca. Sim.
Obrigado também, Paulo, por ter topado aí também participar com a gente.
Maravilha, obrigado você pelo convite. Foi ótimo. Beijo, gente. Boa noite. Boa quarentena pra nós todos.
Boa quarentona. Quarentena é ótimo.
Foi quarentão ou quarentona, tava bom, né?
Tava ótimo.
Só um minuto. Eu tô terminando de mastigar um negocinho. Okay. Tava comendo. Só um minuto, gente.
Tranquilo.
A gente já tá falando há muito tempo, né?
Sim.
Aliás, o que mais tem fazido, gente, é comer, eu não sei vocês.
Ah, sim, essa quarentena aqui tá sendo pra me engordar, com certeza.
A gente, né, pra quem... Eu moro sozinha, não sei vocês, se vocês estão sozinhos ou estão com outras pessoas. Mas pra mim que mora sozinha, eu penso assim, gente, a gente não pode transar. A gente não pode a gente não pode ir pra rua. Olha...
Não, mas olha, eu vou te falar que com a época de quarentena, ser casado ou ser solteiro não faz muita diferença não, porque o que a gente faz de exercício físico, a gente come por dois. E aí você acorda naquele dia assim, ah, hoje eu quero ter um dia mais, vou comer salada e beber água. E aí o seu marido vira pra você e fala, vamos pedir uma pizza?
Ah, sim.
É, aí você, ai, ai. Ai, gente,
vamos lá. Pelo menos tá gostando.
É verdade.
Dura a vida da mulher solteira, né? Tu não pode ver os trans. Olha, corona tosse.